Dani, você vem falar de algo aqui que, assim, eu consumo muito, eu não sou um grande apreciador ou um grande entendedor, não. Mas eu gosto muito de queijo. Letícia não gosta muito, não, tá?
Eu amo queijo, Dani, ela sabe disso.
É, mas a gente vem falar aqui sobre as variedades dos queijos e quais são os mais indicados, os mais saudáveis para a gente consumir. Eu sei de algo, Dani, que você já falou aqui algumas vezes. Queijo, quanto mais duro, ele é um pouquinho melhor, não
é
não?
E amarelo, né?
É.
Então, Cacá, vamos lá. É bom a gente desmistificar, porque assim, os queijos mais amarelados, aqueles que a gente chama de mais curados, mais maturados, eles eram considerados queijos ruins para a saúde, né? Mas o que vim lembrar é porque aqueles queijos que são mais curados, mais maturados, esse processo de maturação que deixa o queijo mais amarelado, é um processo de enzimas, de micro-organismos que vão fermentando aquele queijo. E por isso os queijos mais amarelados, eles têm um menor teor de lactose. Alguns, quanto mais maturado, menos lactose, né, tem nele, que é o açúcar do leite. E aquela gordurinha que tem ali naqueles queijos mais amarelados, são uma gordura natural ali do queijo, então não seria tão prejudicial para a saúde. Porém, aqueles queijos que não são maturados, que são aqueles queijos considerados frescos, né, que é um ricota, um queijo Minas Frescal, eles têm menor teor calórico, justamente por não ter esse teor de gordura que os queijos mais maturados eles contêm. Então, pensando numa dieta hipocalórica, em quem quer emagrecer, o queijo frescal pode ser uma opção. Por ele não ter esse processo de maturação, ele acaba tendo um teor um pouco maior de lactose. Então, algumas pessoas podem se sentir um pouquinho mal por ter um teor um pouco maior de lactose no queijo mais mais branquinho que esse queijo fresco que não passa por esse processo de maturação.
Ô Dani, desses queijos, né, mais durinhos, que a gente pode dizer, mais amarelados, o queijo prato, ele entra nessa linha?
Entra sim, é um queijo maturado, né, o queijo prata.
Uhum.
Prato, na verdade, o que se diferencia entre os queijos é a quantidade de leite que é usado e o tempo de maturação. As bactérias que foram utilizadas para fermentar, o tipo de enzimas. Então, é esse processo que vai determinar se ele é um queijo com um sabor um pouco mais forte ou com um cheiro um pouco mais forte. Então, a consistência, o odor, né, a textura, tudo vai depender da quantidade de leite, do tempo de maturação e desses micro-organismos que fizeram a maturação. Por isso que a gente tem essa variedade desses queijos mais amarelados.
Ô Dani, o queijo amarelado, quando a gente fala, pode gerar algum tipo de confusão. E o queijo cheddar?
Então, o queijo cheddar, o que acontece? O queijo cheddar normal, né? O queijo cheddar original, na verdade, não é nem normal, o original mesmo, era para ser um queijo bem mais maturado, né? E por isso tem aquela consistência mais amarelada. O que não acontece com o que a gente vê nas gôndolas de supermercado. Aquele queijo cheddar do supermercado, ele vem com uma quantidade muito alta de corantes. E por isso tem aquela coloração mais amarelada. E eles adicionam gorduras hidrogenadas naquele queijo. Então, o queijo cheddar não é um queijo que eu recomendo para os pacientes comerem, apesar de ser um queijo amarelo, mas ele não é um queijo amarelo por processo de maturação, entendeu?
Pois é. Ah, desculpa, Letícia.
Não, pode complementar.
Não, eu ia falar o seguinte, isso me lembra algo que eu vi numa reportagem recente, que era o seguinte. Sabe aqueles pacotinhos que o queijo já vem quadradinho, bonitinho, e está escrito assim... Queijo do tipo cheddar, queijo do tipo gorgonzola. Eu vi uma reportagem em que eles apontavam, nem era uma reportagem sobre nutrição não, Dani, era uma reportagem sobre produtos mesmo que aparentavam ser algo que eles na verdade não são. Então, nessa reportagem eles diziam o seguinte, que aqueles produtos, eles pegam o queijo, misturam, fazem algumas misturas, inclusive com farinha, algumas coisas assim, aparentemente, e daí dão origem a uma outra coisa, que é parecida com queijo, mas não é queijo. É um produto, como escrito lá, né, na embalagem, queijo tipo alguma coisa, ou queijo parecido, sei lá qual é a expressão que eles usam, com gorgonzola, por exemplo, e na verdade não é um queijo, é uma mistura. Então a gente também, no caso dos queijos, tem de prestar atenção na embalagem, né?
Sempre prestar atenção nos ingredientes, né? Aqui no estado, a gente tem vários produtores, né, de queijos, e que a gente encontra facilmente nesses grandes supermercados. E a gente tem uma boa oferta de queijos bem saudáveis, assim. Mas o que acontece é que, na verdade, não são queijos, né? São misturas cremosas que geram... A gente tem um muito conhecido que não é saudável e nem é queijo, que é o polenguinho, que eu também não indico, que realmente vem com todas essas misturas, que são gorduras hidrogenadas, farinhas. Justamente para quê? Para que aquele sabor, aquela consistência chame mais a atenção do paladar do que o queijo padrão, né? Então, quando eles adicionam muita gordura, muita farinha, você vai ter realmente um sabor mais, não é nem encorpado, mas um sabor mais chamativo para o paladar, que não é saudável. Então, sempre quando for procurar queijo, evitem aqueles que vêm com... corantes artificiais, que venham com muitos aromatizantes, que é o que dá aquele gosto, que vem com conservantes. Então, olhou os ingredientes do queijo, né? Vai muito além do leite, tem muito nome desconhecido, nome esquisito. É porque é um queijo que tem muito mais aditivos. Então, quanto menos ingredientes isso serve para o queijo, melhor.
Agora, Dani, tem um derivado de queijo que eu simplesmente adoro, que é o cream cheese. O que você tem a dizer?
Então, quando a gente fala do cream cheese, muito legal você ter feito essa pergunta.
Então, vou emendar. Você fala do cream cheese e tira a dúvida também da Marcela sobre o catupiry em seguida.
Então, a gente tem o catupiry, a gente tem o cream cheese, a gente tem o creme de ricota e a gente tem o requeijão. Uhum. Então, vamos lá. A gente tem o creme de ricota, que é como se fosse baseado mais no soro do leite, né, o creme da ricota. A gente tem o creme cheese e o requeijão, que é mais da nata do leite. E a gente tem o catupiry, que na verdade é uma mistura que não é considerada nenhum derivado assim próximo do leite, né? E tem muitos aditivos químicos no catupiry. Ele é como se fosse uma sobrinha do leite ali, mas tem muitos aditivos químicos. Então, assim, de todos, o que eu menos recomendaria seria o catupiry.
Então,
quando a gente entra no creme cheese e no requeijão, a diferença entre eles é porque o creme cheese, ele é um pouco mais puro na sua composição. Ele é mais só a gordurinha mesmo do leite, só aquela natinha mesmo do leite. O requeijão, não. Eles já adicionam gorduras, eles já adicionam espessantes. Tanto é que ele é bem mais calórico, tá?
Então, entre um e outro, é melhor o cream cheese.
Cream cheese.
Ai, que boa notícia, pelo menos uma.
E quando a gente fala no creme de ricota, seria a opção menos calórica. Né? Então,
pode continuar,
e mais
Dani.
Saudável.
Dani, tem pergunta aqui também da Mayara. Ela pergunta, doutora, a senhora pode comentar também sobre a qualidade nutricional de queijos derivados de leites vegetais, como gergelim, amendoim, soja, tofu, por exemplo? Ela disse, para comprar assim, eu nunca vi em nenhum lugar fácil de achar, né, além do tofu, mas é uma opção para dieta com restrições de leite animal.
Sim, é um pouco mais difícil de achar mesmo, por mais que as indústrias elas estejam voltadas muito para essa linha vegana, vegetariana, enfim. Mas essa linha vegana de queijos, queijos feitos a partir do tofu, né, da soja, né, dessas sementes, do gergelim, são excelentes opções, até porque essas sementes elas são riquíssimas em cálcio, que é o principal nutriente que a gente tem nos queijos, né, de origem derivada do leite. Então, quando você substitui um queijo de vaca por um que seja derivado de semente de gergelim, né, a própria soja, você consegue ter ali boas fontes de cálcio. E é um excelente, riquíssimo em fibras. Então, sim, pode ser uma opção. Aí o ideal seria ela tentar fazer em casa esses queijinhos, porque realmente, se ela não achar, talvez em lojas de produtos naturais seja um pouco mais fácil dela encontrar. Mas o ideal seria ela fazer. Geralmente o vegano, ele acaba tendo que fazer muita coisa em casa, sabe?
Dani, olha, obrigada. Tem mais perguntas aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você, mas rapidamente, se você puder responder, sobre o queijo de búfala. Estava comentando aqui, a minha mãe, ela tem intolerância à lactose, mas ela come a burrata, o queijo, né, de búfala, e não dá nenhum tipo de problema nela. E é um queijo que a gente vê, aquele queijo bem branquinho, né, tem aparentemente uma concentração de lactose alta ali, ao nosso olho leigo, vamos dizer assim. O que você pode dizer a respeito desse tipo de queijo?
Então, o queijo de búfala, né, ele é um queijo um pouco mais leve, né, e a quantidade de leite usada da búfala é um pouco menor do que esses queijos mais, que a gente encontra, esse queijo Minas Frescal. Então, a quantidade de leite que vai fazer o queijo pode influenciar nessa intolerância. Então, se é um queijo que foi com teor, uma quantidade de leite muito grande, o teor de lactose dele é maior. E se o tempo dele de cura é menor. Num queijo, né, derivado de búfala, que é um queijo, também tem concentração de lactose, também tem concentração de cálcio, também tem concentração de proteína, porém, você não precisa de uma concentração tão alta assim do leite. Então, pode ser que por esse motivo ela não sinta uma intolerância tão grande.
Tá certo, então, Dani. Olha, muito obrigada, viu?
Por nada, gente. Bom dia. Até semana que vem.
Até semana que vem.